O título da mensagem de hoje é Na Rocha ou na Areia? E quando eu peguei esse texto, foi inevitável para mim. Eu lembrei do corinho que eu cantava quando eu era criança aqui na igreja. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Foi impossível não lembrar, né? Algo que marcou bastante para mim. Então vamos abrir o texto. Mateus 7, do 24 até o 27. Mateus 7, de 24 até o 27. E eu vou ler na NAA, você me acompanhe na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pois bem, nesses versículos finais aí, quase no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus ele mostra aos seus seguidores, aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, duas possibilidades. E ele já havia feito isso em alguns versos anteriores. Se a gente relembrar lá o texto de Mateus 13 e 14, 7, 13 e 14, ele fala sobre as duas portas. Ele dá essa possibilidade, as duas portas, o caminho estreito e o caminho largo. E Jesus, novamente, ele usa desse método, mostrando duas possibilidades, dois caminhos que o discípulo poderia seguir. E o intuito de Cristo, quando ele dá esses exemplos, é nos orientar, é nos mostrar o caminho correto a seguir. Então ele vem enfatizando isso durante esse capítulo 7 aqui do Sermão do Monte, mais para o final do Sermão do Monte. E ele nos mostra, através desses textos, que nem sempre aquilo que parece ser bom é bom, nem sempre aquilo que parece é de fato, nem sempre as aparências condizem com a verdade. Então ele nos mostra isso de forma que nós fiquemos atentos a essas coisas, de uma forma didática, de uma forma que a gente possa aprender com isso. Se vocês lembrarem um pouquinho antes, verso 23, ele disse assim, para aqueles que se diziam, Senhor, Senhor, mas eu, em seu nome, expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso. E ele disse o quê? Se afastem de mim. Eu nunca conheci vocês. Parecia tudo bem, mas não era isso que de fato havia acontecido. Então, nós vamos pegar as ilustrações aqui de Cristo, nesse final de Sermão do Monte, e vamos colocar de uma forma que a gente consiga entender um pouco melhor isso e nos aprofundarmos um pouco mais nisso. E nós vamos colocar como se fossem três quadros ou três ilustrações. E a primeira ilustração se encontra nos versículos 15 a 20, que a gente já viu, que diz respeito aos falsos profetas. Lembram lá? Aqueles que eram lobos vestidos em pele de carneiro. Então, parecia uma ovelhinha, parecia um carneirinho inofensivo, mas, na verdade, eram lobos. Eram indivíduos, pessoas disfarçadas para poder dispersar o rebanho do Senhor. Esse é o primeiro quadro. Então você tem o lobo disfarçado de ovelha. O segundo é daquelas pessoas que dizem: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome, mas no final das contas não eram de Cristo. Cristo diz para elas: afaste-se de mim que eu não as conheço. Esse é um segundo quadro. Então, prestem atenção na construção que Cristo vai fazendo aqui. Olha, o lobo, que na verdade parece uma ovelha. Aquele que parece um discípulo, que até cura, que expulsa demônios, que parece realmente um discípulo, mas que não, de fato não é um discípulo. E agora, ele coloca um outro quadro, uma outra ilustração. E ele coloca duas casas e dois homens. Um construindo a sua casa sobre um alicerce firme e o outro construindo a sua casa sobre um alicerce nem um pouco firme, digamos assim, né? E acredito que o principal propósito do Senhor foi nos advertir, nesse terceiro quadro, a respeito daqueles que buscam somente os benefícios e as bênçãos da salvação, sem, de fato, viverem uma vida correspondente, alicerçada na palavra do Senhor. Então, Cristo ele coloca esses três quadros e nos mostra que, apesar das aparências, apesar das similaridades, haviam, de fato, diferenças brutais entre todos esses quadros. Parecia que ele estava brincando com a gente daquele joguinho dos sete erros. Você já deve ter feito isso numa revistinha ou alguma coisa do tipo. O desenho parece igual, mas quando você presta atenção de fato, você vai ver que tem diferenças. Que, de fato, eles não são iguais. Mas vamos analisar, em especial, esse terceiro quadro, que é dos homens que construíram as suas casas. Primeiro, nós vamos falar sobre as igualdades, sobre as similaridades, sobre as semelhanças desses dois homens, né? Bem, primeiro, o que a gente pode entender sobre esses homens? Primeiro que eles tinham o mesmo desejo, que era construir uma casa. Ambos tinham o mesmo desejo. Os dois queriam construir uma casa. Então, quando você pensa numa casa, pelo menos a imagem que vem para mim, né? Quando você fala, uma casa na areia, já vem aquela casa na beira da praia, né? Já vem aquela casa lá, né? Para você passar o final de semana com a sua família, para você curtir, né? Então, digamos que essa é a imagem que vem à sua cabeça. Não era a imagem lá dos tempos de Cristo, né? Não ia ser uma casa dessas aí. Mas, digamos que, para fim de ilustração, podemos pensar assim, né? E não somente eles desejavam construir, ambos desejavam construir uma casa, mas ambos desejavam construir uma casa no mesmo lugar. No mesmo lugar? Sim, na mesma localidade. Por que a gente pode entender isso? Porque as duas casas não passaram pelas mesmas intempéries? Chuva, vento, tempestade, enchente. Então a gente pode deduzir que ele está falando de duas pessoas que construíram as casas, pelo menos, digamos, vizinhas, assim, uma da outra. Então, esses dois homens tinham o mesmo desejo de construir uma casa e tinha o desejo de construir essa casa no mesmo lugar. E Ao que parece, eles planejaram casas bem semelhantes. Aí você vai me dizer, mas por que você está falando isso? Ora, Cristo não disse que uma casa era diferente da outra, a não ser pelo seu alicerce. Então, na aparência da casa, muito provavelmente essa casa seria igual. Então, ambos tinham o desejo de construir uma casa, ambos tinham o desejo de construir essa casa no mesmo lugar e que, pelo que parece, eles tinham gostos bem similares, digamos assim. Vamos entender assim para que a gente possa compreender o que Cristo quis dizer com isso. Então, as ideias desses homens a respeito da casa, a respeito da construção, a respeito daquilo que eles queriam fazer, parecia muito igual. Né? E realmente, de fato, tinha muitas coisas em comum. Então, essas eram as coisas em comuns que eles tinham. Mas existiam diferenças, e essas diferenças, apesar de talvez não parecerem tão visíveis, elas saltavam. Elas podem ser entendidas aqui. Eu vou convidar vocês a abrir o texto do Sermão do Monte lá em Lucas, porque Lucas traz algo a mais para a gente aí nesse texto. Lucas 6,48. Lucas 6, verso 48. E diz assim: esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Então ele traz aqui, Lucas traz, que um dos homens foi sábio, porque ele cavou um alicerce e fez algo para que a sua casa durasse. Enquanto o outro, digamos assim, o outro indivíduo que não construiu a sua casa sobre um alicerce firme, nós vamos chamar de uma pessoa tola, ele construiu a casa de qualquer maneira. Então, para entender o sábio, nós vamos primeiro entender o tolo. Quem é esse tolo? Quais são as características desse indivíduo que a gente pode dizer que é um indivíduo tolo? Primeira característica que a gente pode ressaltar aqui: ele tem muita pressa. Dizer para mim, por que que você diz para mim que ele tem tanta pressa? Bem, porque ele não fez aquilo que ele deveria fazer, porque o que ele queria de fato era ver o resultado. Ele queria ver o resultado, porque quase tudo nessa vida, inclusive a nossa vida cristã, ela dá trabalho, ela é difícil. E muitas vezes as pessoas, elas querem, e eu não vou nos isentar ou me isentar disso também, porque isso é uma tentação pela qual nós todos passamos. O que a gente quer saber é do resultado. A gente quer ver o negócio pronto, a gente quer ver o negócio funcionando. Né? Eu queria tocar violão, mas eu nunca tive disposição para fazer as aulas que o Du fez para aprender a tocar violão. Então, gostaria do resultado. Mas será que eu tenho essa disposição para aprender, alicerçar esse conhecimento? Então, ao que parece, esse indivíduo tolo, ele era apressado no sentido de que ele queria ver o resultado sem fazer o esforço, pulando as etapas. Vamos nos concentrar na questão da casa. Pois bem, para você fazer uma casa, você precisa planejar e consultar alguém que conheça. Vou eu, que nunca assentei um bloco na minha vida, me meter a construir uma casa sozinho. Eu já carreguei areia, já carreguei pedra para o meu pai trabalhou de pedreiro um bom tempo, mas eu mesmo nunca fiz isso. Eu era só o ajudante, aquele que carregava as coisas, mas eu mesmo nunca assentei um bloco na minha vida. Eu não tenho capacidade técnica para fazer um cálculo estrutural de uma casa. Não sou arquiteto, não sou engenheiro civil, mas eu não precisaria ser isso, mas eu poderia consultar alguém, planejar com alguém que conhecesse. Mas pelo que deu para entender aqui, esse indivíduo tolo que construiu a sua casa sem o alicerce, ele não procurou um engenheiro, ele não procurou um arquiteto, ele não procurou nem o pedreiro que saberia construir a casa. Ele fez, porque ele queria o resultado. E não sei se porque ele apenas queria ver o resultado ou se porque ele achava que ele não precisaria aprender nada com alguém. Não, eu já sei. Quantas vezes você já ouviu isso aí? Professora de criança escuta muito isso. Não, eu já sei. Eu sei fazer. Pode deixar comigo. Deixa comigo. Eu sei fazer. Né? E não procura conselho. E não procura alguém mais experiente. E não procura alguém que conheça, que já tenha passado por isso. E na nossa vida espiritual isso às vezes acontece. Na nossa vida cristã, nós temos os irmãos, nós temos o pastor, nós temos os líderes a quem nós podemos recorrer. E aí, de repente, eu me meto a fazer uma coisa que eu não sei ou falar alguma coisa que eu não sei porque eu acho que sei. Mas eu não procurei alguém que soubesse, eu não me aconselhei, eu não me planejei. E parece que esse indivíduo, ele também não media as consequências daquilo que poderia acontecer pela falta de planejamento. E isso me parece que esse cara era brasileiro. Eu tenho a impressão que esse construtor aqui era brasileiro. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho a nítida impressão que é só eles recapearem uma rua, asfaltarem uma rua, no dia seguinte a Sabesp vem fazer um buraco para consertar algum encanamento que está quebrado. Não sei se só sou eu que tenho essa impressão, mas eu tenho essa impressão. Então não se mede as consequências. A gente faz, se não der certo, a gente derruba e faz de novo. É mais ou menos isso, brasileiro é mais ou menos assim. Né? Então, olha, não, mas você sabe, será que vai dar certo? Vai, levanta isso aí, não, vamos fazer. E daqui a pouco, deu ruim. Então não mede as consequências, não para, não medita, não procura saber, não se aconselha com ninguém, simplesmente vai lá e faz. Porque eu quero ver o resultado, eu quero ver o negócio pronto. O importante é estar bonito no final das contas. Né? E então, esse imprudente, esse tolo, esse insensato, ele muitas vezes é impulsionado por esse desejo de ver as coisas prontas, de fazer as coisas, e ele não calcula, não pensa, simplesmente faz. Mas isso causa um estrago na vida. Causa um estrago na vida. Porque o menor dos estragos é a perda de tempo. O menor é ter que refazer. Né? Trabalhando em empresa, né, a gente aprende que fazer o certo e fazer o errado leva o mesmo tempo. O problema é que quando você faz errado, você perde um tempo para refazer. Mas o fato é que na nossa vida a gente muitas vezes atropela as etapas e faz isso também. A gente não mede as consequências muitas vezes daquilo que a gente se mete a fazer. E aí, quando a casa está ficando bonita, mas vem aquele vento, vem a chuva e ela desmorona. Então, que a gente não seja assim, como os tolos. Bem, se a gente falou do tolo, tem o outro lado, tem a contrapartida, tem aquele que foi sábio, que construiu a sua casa alicerçada. E o sábio, ele é impulsionado não pelo ímpeto de ver a coisa pronta, mas pelo desejo profundo de construir algo durável. Ele é impulsionado pelo desejo profundo de construir algo que seja duradouro. Amizades duradouras. Isso leva tempo, isso exige esforço, isso não nasce da noite para o dia. Amizade bonita que nasce da noite para o dia é aquelas de redes sociais, que parece que você é o melhor amigo do mundo da pessoa e a pessoa é, né? Muito, é bem assim, né? Se conheceu naquele dia já é o melhor amigo de toda a vida. Mas o fato é que na vida as coisas não são assim. Exige tempo, esforço, determinação, exige da gente, exige do outro. Para que seja profundo, para que seja verdadeiro. O sábio, ele é humilde a ponto de entender até onde vai o conhecimento dele. Bem, até aqui eu sei fazer. Até aqui eu posso caminhar com segurança. Mas a partir daqui eu preciso de alguém. Eu preciso de orientação. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso buscar alguém que já tenha passado por essa situação. Eu preciso buscar alguém que saiba melhor do que eu. Então, não é demérito, não é humilhação nenhuma você pedir um conselho, uma orientação, você procurar alguém para repartir algo que você está em dúvida, que você não sabe. Isso é sinal de sabedoria. Vamos abrir lá em Provérbios? Provérbios 3, 14 e 15. Provérbios 3, 14 e 15 diz assim: porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que a do ouro fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara a ela. O sábio, ele não se dispõe a sofrer riscos, nem se precipita ou se apressa, mas ele pensa antes de agir. Mede as consequências. O próprio Cristo já tinha dito isso, disse isso, na verdade, outra vez, quando ele diz assim, que qual de nós que, quando vai fazer algo, não se senta para planejar, para ver se vai conseguir concluir antes de começar? Então, a sabedoria nos leva a esse entendimento de que a gente precisa parar um pouco, pensar no que vai fazer, planejar antes de executar. Isso mostra sabedoria e humildade. Bem, pensando nessas similaridades e diferenças aí, né, entre os homens, vamos pensar um pouquinho nas casas. E tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Bem, a primeira delas é que depois da casa construída, o tempo de se consultar o arquiteto, o engenheiro, isso aí já passou. Já foi. Depois que está pronto, depois do sistema já todo pronto, já era. Chama o Du do TI para ele começar tudo de novo. Então, o fato é que depois da casa pronta, por mais bonita que ela esteja, o tempo de consultar, o tempo de planejar, isso já passou. Já foi. Já está pronto, né? Essas consultas, esse tempo de planejamento, depois da casa pronta, ele é inútil. Inútil. Perda de tempo. Porque já está pronto. Já está construído. Já está feito. O fato é que a gente precisa, antes de começar qualquer intento, antes de começar qualquer planejamento nas nossas vidas, lançar um firme fundamento. Antes de começar a erguer qualquer coisa nas nossas vidas. 1 Coríntios 3:11. E diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o firme fundamento da vida do cristão. Se a vida cristã não começar em Cristo, ela pode ter a aparência mais bonita desse mundo. Mas ela não vai ser verdadeira e não vai ser duradoura. Ela não vai estar alicerçada. Outra razão, outra diferença entre as duas casas é destacada, né? A gente vai entender quando vierem os testes pelos quais essa casa irá passar, né? Um telhado você só sabe se ele foi bem feito depois da primeira chuva, né, Ronaldo? nós que digamos isso, né? A gente só tem certeza se o telhado foi bem feito depois que chover. Então a gente só vai ter certeza se a casa foi bem construída depois que ela sofrer algum abalo. Depois que ela passar por uma chuva forte, por um vento, por uma enchente, por alguma coisa, a gente vai saber se ela foi bem construída ou não. E a nossa vida cristã passa por isso. A nossa vida passa por isso. Então a gente vai saber se a nossa vida está alicerçada em Cristo ou não quando a gente passar por provação. Porque aí a gente vai entender se a casa vai resistir, mesmo que abalada um pouco, ou se ela vai desmoronar. Então a gente só vai ter essa certeza depois que essa casa for colocada à prova. E tenho certeza, isso um dia vai acontecer. Isso um dia acontece. Por mais que as duas pareçam iguais, na hora que vier a prova, a tentação, na hora que vier a chuva forte, o vento, a gente vai saber qual que é qual. É igual o tênis da China. Você olha igualzinho o original. Faz uma corrida de 5 km que você vai saber na hora qual que é o falso, qual que é o verdadeiro. Tenha certeza disso. A aparência é maravilhosa, é igualzinha. Mas se o outro, se você vai conseguir fazer sua corrida por um ano de treino, no chinês, se você conseguir a primeira semana, você já está no lucro. Então, o fato é que a gente vai conseguir diferenciar muitas vezes só quando for colocado à prova, só quando for, de fato, testado. E Jesus, ele alerta sobre isso, para que a gente tenha a noção de que existem os que são cristãos de verdade, os crentes verdadeiros, e os pseudo-cristãos, os pseudo-crentes, aqueles que dizem que seguem a Cristo. Isso desde lá, hein? Essas coisas continuam acontecendo. Bem, a primeira coisa sobre a questão do pseudo-crente é que, como ele foi descrito na parábola aqui, ou no, nesse quadro que Jesus pintou aqui, o propósito dele é agradar a si mesmo. Bem, ele é o centro da sua própria vida. O que que ele deseja quando ele ingressa na vida cristã? Os benefícios. Óbvio. Ele vai escolher aquilo que é bom, ele quer o benefício. Alguns querem os holofotes de estar à frente, né? A fama. Outros querem apenas o conforto de ouvir uma palavra ou de ouvir belas canções que tocam o coração. Mas ele está ali, ou aqui, pelos benefícios, por aquilo que ele vai conseguir para si. Ele também escolhe o que mais aprecia, sendo seletivo. Como assim sendo seletivo? Bem, na vida cristã tem coisas que a gente faz porque Cristo mandou a gente fazer, mas querer fazer, a gente não viu no Sermão do Monte, a gente bateu nessa tecla, ser pobre de espírito, amar ao próximo, amar o inimigo, dar a outra face, orar por aqueles que te perseguem. Isso é fácil de fazer? Isso é tremendamente difícil. Porque amar aquele que a gente tem afinidade, que é bacana, esse é mais fácil. Essa tarefa aí eu quero. Agora, amar aquele que é a pedra no teu sapato é difícil. Então, o pseudo-crente ou o falso cristão é aquele que escolhe aquilo que ele quer da palavra. Bem, se a palavra do pastor André hoje for sobre perdão e eu tiver que perdoar alguém, ixi, a palavra é sobre perdão hoje, acho que eu vou sair de fininho, que esse negócio não é para mim. Agora, se a palavra for de vitória, bênção, aí, essa é para mim. Aí a palavra de hoje foi, olha, sensacional. Sensacional. Então, bem seletivo, né? Tem uma brincadeira assim, né? Eu ouvi uma vez, eu achei bem pertinente. Com certeza vocês já viram aquele negocinho de tirar a palavra, né? Ir lá e tirar um versículo, né? E aí a pessoa, quando tira um versículo que não gosta, rapaz, ela devolve para a caixinha. É ou não é? Aí o cidadão foi uma vez tirar a palavra. E ele foi lá e: Senhor, me dá a tua palavra hoje, deixa eu ver aqui o que o Senhor reservou para mim. E Judas se suicidou. Opa, Senhor, essa daqui não serve. Pegou outra. O que tens que fazer, faz-o depressa. Ele: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. Não serve. Então, não quero. Aquilo que me afronta, aquilo que me faz ser confrontado, isso para mim não serve. Eu não quero. Eu quero aquilo que afaga o meu coração. Eu quero aquilo que me conforta. Só que a gente, para aprender, muitas vezes tem que doer para a gente aprender. E a gente não pode escolher uma porção ou outra da palavra, porque a palavra é palavra de Deus. Toda ela A escritura toda é palavra de Deus. E ela serve para a gente. Toda ela. Até a parte mais dura. Ela serve para a gente. Então, em última análise, esse pseudo-cristão, ele não deseja conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. O que ele deseja são as bênçãos divinas, mas não conhecer a Deus, andar com Deus. O que ele quer é só os benefícios. Mas também podemos observar nesse mesmo quadro aquele que foi sábio. Aquele que construiu sua casa sobre o firmamento, que é o verdadeiro cristão. E quem é o verdadeiro cristão? Bem, Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é o verdadeiro crente. O que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. No mesmo Mateus 7, vamos para o 24 aí. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é um homem prudente. Que ouve as palavras, que pratica, esse é um homem prudente, esse é um homem sábio, esse é um verdadeiro cristão. Aquele que põe em prática aquilo que ele aprende nas Escrituras. Aquele que faz a vontade de Deus. Então, vamos esclarecer uma coisa. Não estou dizendo aqui que nós somos justificados pelas obras, até porque eu preguei isso no domingo anterior. Então, não é por causa das obras, mas é, sim, por cumprir a vontade do Pai, porque é o ensino que Tiago trouxe. Olha, a fé sem obras é morta por quê? Porque ela não reflete a sua vida cristã. A sua vida cristã tem que ter como reflexo as obras. Por quê? Não tem exame para fé, né? Eu já falei isso, né? Para medir o nível de fé em você. Como é que você consegue provar que você tem fé? Através das atitudes da sua vida, através da sua vida, através de como você vive. É isso que prova a sua fé. Não adianta eu só falar. O que prova a minha fé é aquilo que eu pratico. É aquilo que eu vivo. É o exemplo que eu dou. É isso. Então, não é sobre essa questão. E também não é sobre o fato de nós sermos impecáveis. Ou seja, nós sermos perfeitos. Não é isso também, porque Cristo sabe que nós não somos perfeitos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a palavra não está em nós. 1 João 1:10. Então a gente peca. Então, não é sobre a perfeição e não é sobre as obras, mas é sobre deter a sua vida sobre a vontade de Deus. Entregar a sua vida e confiar nele e cumprir aquilo que ele te pede para fazer. É sobre isso. Então, o que nós temos que fazer para sermos verdadeiros cristãos é alicerçarmos a nossa vida em Cristo, termos o firme fundamento Jesus Cristo. Quando você cavucar a sua vida, quando você cavucar a sua casa, aquilo em que você está apoiado, alicerçado, o que você vai achar? Cristo, a cruz de Cristo. Em cima da cruz de Cristo, em cima de Jesus Cristo é que você vai construir a sua vida. E aí você vai conseguir resistir. Esse é o verdadeiro cristão. Quando você cavuca na vida dele lá, o que você vai encontrar é Cristo. Ele não é perfeito, Ele erra, ele peca, mas ele é alguém que tenta, dia a dia, viver a vontade de Deus na sua vida. Dia a dia, de fé em fé, vivendo a vontade de Deus. Vamos terminando, né, para a gente concluir aqui. Então, gostaria de fazer algumas perguntas para mim e para vocês, né, porque reverbera aqui, né, para ir para vocês. Então, como é que a gente pode saber se nós somos os prudentes ou os insensatos? Aquele que constrói a sua casa na areia ou aquele que constrói sobre a rocha? Bem, vamos fazer algumas perguntas aqui. Responda para você. Responda entre você e Deus. Você fica ressentido diante do Sermão do Monte? Você sente aversão por alguma das partes desse sermão? E você tem alguma objeção contra alguma dessas partes do sermão? Quando você ouve, você, opa, dá aquele passo para trás? Ou você sente que quando você lê o Sermão do Monte, você olha para ele e diz assim: olha, isso aqui para mim, Jesus estava bom até agora, mas quando você entrou nesse negócio e me mandou fazer um monte de coisa, eu estou fora. Isso para mim não serve. Bem, se você se sente assim, perturbado muitas vezes com esses padrões do Sermão do Monte, você acha assim: não, mas isso aqui, ó, é impossível, gente. Isso aqui está aqui na Bíblia, mas isso aqui, ninguém vive isso aqui. Então, vamos viver do jeito que a gente consegue aqui, tá? Então, está tudo certo. Isso é um sinal de que a sua fé não está alicerçada em Cristo. Porque a gente já aprendeu que Ele sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito. Mas o que Ele disse para a gente? Pedir e dar-se-vos-á. Tente, persista. Caminhe mais um pouco. Peça a Deus e Ele vai te ajudar. E a gente vai vencendo, batalha após batalha, até o dia da volta de Cristo. Que aí sim a gente vai alcançar a estatura do varão perfeito. Mas só aquele dia. Enquanto isso, a nossa vida é luta. É luta. É luta diária. E outra coisa que caracteriza alguém que é um pseudo-cristão é que ele ouve essas palavras, e essas palavras entram, saem e não fazem diferença nenhuma na vida dele. Se a palavra do Senhor não faz diferença na sua vida, tem algo errado. Se a Bíblia não te transforma de alguma maneira, se a palavra do Senhor não incomoda você, tem alguma coisa errada. A palavra está aqui para nos mostrar quem nós somos, o quão longe nós estamos daquilo que deveríamos ser e quão bom é Deus que nos deu Jesus Cristo para que nós caminhássemos com Ele rumo a essa estatura do varão perfeito. Por outro lado, aquele que é um crente firmado na rocha, que é Jesus Cristo, ele entende que tudo aquilo que está escrito na palavra é para ele. Toda a escritura é para ele. E que mostra para ele o quão imperfeito ele é e o quão amoroso Deus é para conosco. Hebreus 12, 11 diz assim: Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Como também sabe que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente é disciplinado, quer dizer que quando a gente é colocado à prova, quer dizer que quando a gente é apurado, a princípio parece o quê? Uma coisa ruim. Dói, incomoda, é difícil, você não quer passar. Mas depois que você passa por isso e você vê o resultado disso na sua vida, você entende que era necessário e que você foi transformado por essa experiência, pela palavra do Senhor, pelas Escrituras, e que você cresceu um pouco mais. E que se não fosse assim, você não cresceria. Pois bem, o crente verdadeiro se humilha, se submete, torna-se humilde de espírito e chega a se lamentar chorando em face aos seus pecados. Se torna um homem manso, porque ele reconhece que ele não é digno. E o verdadeiro crente, ele se amolda às bem-aventuranças por causa do efeito que a palavra de Deus exerce nele. E por esse motivo, ele deseja conformar-se ao tipo e ao padrão do reino de Deus, do cidadão do reino de Deus. Então, quando Cristo nos apresenta esses quadros, as duas portas, os dois caminhos, quando ele nos apresenta os falsos profetas, quando ele nos apresenta aqueles que dizem que são dele, mas que de fato não são. E aqui, quando ele nos apresenta as duas casas e os dois homens, os dois construtores, ele está dizendo para a gente, olha, não importa as aparências, não são as aparências, mas é aquilo que está por baixo, é aquilo onde está alicerçada a sua vida. É com isso que você tem que se preocupar. Fundamente a sua vida. Planeje, insista. Dá trabalho. Mas quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, quando vier a tribulação, você vai aguentar firme. Porque você está seguro em Cristo.